Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio ao vivo do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Choveu aí, atrasou, né? Já estavam até falando aqui que mulher que atrasa nem sempre, tá? É, o nosso convidado de hoje, ele tava secando o carro dele porque ele não queria ficar com o carro molhado. Então a gente teve que esperar parar a chuva, pegar ali ainda aquele paninho bem fofinho assim pra ele ficar secando o carro.
Não, não vai pôr a culpa nele não.
Não?
Chegou antes, chegou super antes.
É?
Não vamos culpar ele, melhor
muito
não.
Muito obrigado por ter me defendido, viu, cara?
Melhor não culpar ele.
Você teve uma atitude de extrema coragem, viu? Se, admiro você.
Se ele tivesse chegado atrasado, também ia falar que ele não chegou atrasado, a gente tem que ser...
Tá bom, então eu vou contar a verdade. É que ele tá com um pezinho machucado. O pé dele está sendo comido pelo calcanhar machucando o tênisinho assim, ó. Aí ele veio andando bem devagarzinho pra não falar nada e ser cancelada logo no início desse episódio.
Não,
você que tá aí já nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, já se inscreve, dá aquele like, compartilha com todo mundo que precisa ouvir hoje a receita de uma bacalhoada que o Vinícius vai passar pra gente.
Vai ensinar a fazer bacalhoada.
Eu sou especialista em bacalhoada. Tá vendo? Eu não sabia, mas eu sou.
Não, já sou. Gente, vamos agradecer os patrocinadores. Tá muito engraçadinha, cara. Por quê? Tá com saudade de fazer ao vivo, né?
Você gosta, meu amor, né? Não, virtual não é legal, ao vivo é gostoso.
Começou bem. Esse ano promete, viu? Vai?
Vai, começa aí, você puxou.
Vou agradecer a Villa Beer, minha patrocinadora. Não podia estar tomando cerveja hoje, mas tava resfriado, mas tô aqui, ó. Tomando, porque não tem como, né? Tem como... passar à vontade.
Muito obrigado, Vilambier, pelo nosso eterno happy hour, viu? Quero também agradecer Comercial Galera. Se você precisa de suprimentos aí para sua empresa pública, privada, vai lá, faz o seu cadastro, que eles vão resolver tudo para você. Se eu não me engano, são mais de 13 mil itens cadastrados para eles te resolverem, ó, de um lado a outro, viu?
Isso aí. Linderme, né, também? Sempre tá aqui desde o primeiro episódio acompanhando a gente, presenteando nossos convidados. A pessoa vai ganhar presentinho, tá?
Vou ganhar presentinho.
Vai. Beleza, que inspira.
De grátis. E presente.
É. Tá vendo só?
Meu Deus.
É, corre no site da Linderme, linderme.com.br, confira toda a linha de higiene que eles possuem, fora os aromatizadores que fazem todo sucesso aqui com os nossos convidados.
Vou também dar presentear. Seu cachorro também, que a gente tem a Pituca Pet, tem uns shampoos e condicionador também, você vai levar também.
Meu Deus, vou ligar
pra
você.
Tá aqui, mas eu vou pegar daqui a pouco pra
você.
Show
de bola.
Tá vendo?
Já que a gente já começou atrasado, deixa eu aproveitar também você que tá aí. E entre em contato conosco, você pode se tornar também uma marca parceira, um apoiador do nosso projeto, tá bom? Então fale com a gente, porque você está até, ó, em destaque aqui no nosso estúdio para fazer acontecer com a sua marca, tá bom?
Bom, antes de começar, começadinho mesmo, passar a palavra pro Vini, aproveita, vê se na sua cidade aqui em Atibaia tem uma Domino's, pede uma pizza, que ela chega rapidinho na sua casa, a entrega mais rápida do Brasil, e chega na sua casa e você acompanha esse episódio. Bora começar?
Bora começar. Então. Senhor Vinícius Galhato, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com a descrição dele na bio. Olha que perfeição. Policial, ator,
meu Deus,
cursando educação física, vai, dorme na academia.
É, mais ou menos
faz
assim.
Faz tudo mesmo. Na academia e nas horas vagas dá aula de como fazer uma boa bacalhoada, é isso?
Exatamente isso. E ainda tem outras profissões, outras formações, outras experiências. Mas, pessoal, obrigado pelo convite. Me senti muito honrado. Tô feliz demais estar aqui com vocês. A gente se conheceu um tempo atrás. Além de apresentadores incríveis, são pessoas incríveis. Já começa dando aquela puxada de saco, né, pessoal?
Isso que ele pagou pra estar aqui no também nosso podcast.
As pessoas gostam.
Paga e ainda elogia, você viu, né?
Que é bom.
Mas obrigado pelo convite, pessoal. Tô muito contente. E vamos aí meter marcha, né? Eu sou meio maloqueiro. Às vezes eu falo um pouquinho engenheiro. Palavrão tem problema.
Nenhum.
Não. Às vezes escapam
nenhum.
Caralho, algumas coisinhas assim.
Não.
A gente gosta disso.
Fica em paz. Aqui a gente não liga.
Eu fui orientado, pessoal. Eles
não bater
visto,
na mesa, mas.
Não bata na mesa.
Eles viram um podcast meu, os antigos. Eu revoltado
batendo
na mesa.
Pelo amor de Deus.
Se puder, bate um pouquinho devagarzinho pra não virar a mesa.
Bate atrás, né? Entendeu? Mas, Vi, você. O que foi, produção? Qual é que é? Tá, tapa na frente.
Tapa na frente?
Não, melhor não.
Uau, tapa atrás não pode. Só na frente.
Que isso,
e você,
gente.
Meu Deus. Vou falar que você falou pelo convite. Você foi indicado já várias vezes. Eu lembro quando você foi nos meninos que tinham o Us Podcast do Alan e do Chris, né? Acho que um ano, dois anos atrás você
Poxa,
foi lá.
Poxa, várias indicações e você nunca me chamou,
aí,
cara.
Ele
sacana...
é difícil.
Sou difícil.
Tem que vir. Aí começou... Daí teve mais uma vez uma indicação e parou. A Natália já tinha falado. Aí o Jonas Miranda, o Gonçalves, sabe quem é?
Sei, gente,
começou a
demais.
Falar, mandar pra mim. Falei, cara, será que ele vem, mano? Porque o meu, eu falava de empreendedorismo, negócio. Falei, mano, não custa...
Será que ele vem? Meu sonho era vir nesse podcast, cara.
Pronto.
Poxa vida.
Mandei um sonho.
Beleza, eu falei com a... Ele falou com você, beleza. Falei, aí no dia que a gente se viu, eu falei pra Nath, mentira, mano. Eu falei, então agora eu tô com o pau. Agora vai ser.
Antes da gente começar, já fiquei feliz já. Estamos recebendo um oi direto de Trancoso, na Bahia.
Trancoso?
Beijinhos pra vocês aí, viu? Voltem logo, vocês fazem falta aqui. Caramba. Você não tá acompanhando, meu
Tô
bem?
Tô tentando aqui, calma aí.
É o Elcio Naka.
É. Ah! Ó, o Jonas Miranda. Olá,
o Jonas.
Senhor
Jonas.
Ó o Joninhas aí, ó.
Eu não posso
aí,
falar.
Não posso.
Aí, ó, eu ia falar, ô, o Cocô tá online.
É isso aí, bora. Vou deixar o Vini falar que só nós falamos.
Bom, começa a receita. Bacalhau tem que estar salgado ou não?
O bacalhau, ele começa sem sal. O que que acontece? Você pega o bacalhau fresquinho na feira.
Na feira ainda.
Na feira, eu compro na feira o bacalhau.
Meu Deus
Essa
do céu.
É porque é diferenciada a minha receita. Compra na feira o bacalhau, sem sal, joga óleo... Orégano.
Putz. Não, gente, suspende a receita dele. Depois ele manda por direct pra vocês.
É que jogaram essa bomba pra mim, eu não sei nem como. O arroz que eu faço já é queimado, pessoal. Toda vez que eu faço. Bacalhau, a gente desenrola aqui, né? Vai no improviso.
Bom, a sua audiência sabe da sua profissão. A nossa não sabe. Então, já falei que você é policial. E no título que a gente colocou, eu acho que fez toda a conexão e sentido... Para o momento que você vive hoje, né? Porque, querendo ou não, a questão da segurança pública, né? Da proteção, da ordem pública que você está inserido, partindo para o digital. O digital são as redes sociais que você começou a acontecer, criar notoriedade, ganhar espaço. Não para de chegar convites para você, não só da gente aqui da região, mas também de outros lugares. Eu queria que você fizesse a conexão... Onde, em que momento você se viu entrando na rede social? Porque, cá entre nós, a gente não enxerga muito a profissão policial com rede social, com essa demonstração da sua vida, da sua rotina. Como é que foi isso, Vi?
Eu, desde criança, sempre o meu sonho foi ser policial. Eu tive outras profissões, outras formações. A primeira formação que eu tive foi artes cênicas. Eu comecei a fazer teatro na escola... Então, essa facilidade de comunicação, eu já tive desde a adolescência, quando eu comecei a fazer teatro, eu fui fazer artes cênicas, me profissionalizar na área. Depois fui para uma área totalmente diferente, enfermagem, trabalhei como vendedor, então estava sempre lidando com o público. Sempre tive essa facilidade de lidar com pessoas, sempre fui um cara brincalhão, bem-humorado. E quando eu entrei na polícia, só o simples fato de você ser um policial e ter o estilo que eu tenho de... Todo tatuado já é incomum. A minha forma, às vezes, de falar um pouco maloqueiro. O cara que é evangélico, de uma congregação, de uma igreja bem tradicional. Então, é umas coisas que é muito incomum em uma pessoa só. Comecei a postar algumas coisas no Instagram. Relacionado à minha profissão, policial militar. E, automaticamente, fotos, vídeos, as pessoas olhavam, chamavam atenção. Poxa, policial, tatuado, mas tatuagem não pode... E não era comum policial postar dia a dia, ocorrências. E a minha forma de fazer as postagens era bem humorado, diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver de um policial militar. As pessoas tinham a imagem do policial mais fechado, cara de bravo, só via imagem de policial atuando na rua, em ocorrência. Eu passei a mostrar um lado diferente, o lado ser humano do policial. Eu acho que isso, na rede social, começou a chamar a atenção das pessoas. Poxa, que interessante. E a gente começava a seguir, acompanhar por causa de tatuagem. Até mesmo a educação física, academia. Poxa, era um cara que treina. É policial, cheio de tatuagem. É muito incomum. Aí juntou todas essas coisas e eu misturei esse nicho. Pessoal de academia, do mundo fitness, pessoal da segurança pública, a galera que gosta de humor. Eu fiz no meio teatral, por incrível que pareça, as pessoas veem, eu sempre bem humorado nas redes sociais. No meio teatral, eu trabalhava muito drama e menos comédia.
O contrário do que você
era. O contrário do que eu era. E as pessoas pensam também, poxa vida, ele veio das artes cênicas, é um cara que é ator. Então ele vai estourar na rede social. Eu conheço muitos atores e atrizes que são incríveis pra fazer novela, pra fazer teatro. Porém, na rede social eles não conseguem se desenvolver. Porque eu acho que o público procura muito verdade em quem tá fazendo, em quem tá se mostrando nas redes sociais. E você fazer um personagem, eu acho que a galera tava acostumada a ver isso no meio teatral, em cinema. Na rede social, hoje tá ficando mais comum. As pessoas estão fazendo cinema, estão fazendo novela. Mas enfim, relacionado à polícia militar, ligando polícia militar, rede social, esse meio de marketing aí, foi assim que eu comecei. A polícia, a farda, naturalmente chama muita atenção do público. E minha rede social começou a crescer através do policial tatuado, o policial que treina, o policial que é forte ali,
o policial bem humorado. O policial que posta.
O policial que posta. Esse é o lado bom. Mas também eu tive alguns problemas dentro da instituição por causa disso, quando a gente começou a crescer.
Não pode, né? Algumas coisas você não pode mostrar, né? Eu escuto quase todos os seus podcasts, tem que fazer a lição de casa direitinho, né?
Parabéns, estou orgulhosa.
Ah, agora tem que ser assim, se eu levar isso aqui a sério agora.
Ó, hein? Parabéns, viu?
E aí eu não vou perguntar, não precisa falar, eu sei que tem restrições, né?
Pode perguntar, que eu que vou, você, não tem frescura pra falar,
pode perguntar que ele responde.
Ele responde que não pode, né? Vocês não podem ter uma vida pública, vamos assim dizer, né? Expor a vida de vocês, porque hoje é incomum você ver um policial tatuado, certo? Um policial, gente boa pra caramba, tomando a sua cerveja, porque sempre era aquele esquema, não tira foto minha. Pô, eu tenho um monte de amigo policial, tu tem 41 anos, de não tira foto comigo tomando cerveja, não.
Não, mas as tatuagens foram estratégicas, entendeu? Em lugares que a farda...
Porque a tatuagem também era proibido, não faz muito tempo
tampava,
que foi liberada.
Né? Escondia.
É que hoje a tatuagem se tornou estético, né? Hoje ficou mais artístico do que era antes, né? Mas assim, e essas restrições que tem... É pra todo mundo, pra todo policial.
Hoje sim. Quando começou a viralizar, muitos policiais postarem ocorrências, não tinha uma diretriz, não tinha uma lei que impedia o policial de fazer as postagens. E os policiais cresceram muito. A população adora, cara, ver ocorrência, ver o dia a dia do policial. Então os policiais que começaram a postar, eles deram um boom. YouTube, Instagram, Facebook, eles cresceram muito rápido. E esse crescimento gera, a real, gera uma inveja, cara. Uma inveja gigantesca dentro da instituição. Às vezes eu sou um soldado dentro da hierarquia da polícia militar. Eu tô ali na base, lá embaixo. Aí tem cabo, sargento, tem oficiais. Aí você imagina um soldado se destacando na rede social, crescendo... E você automaticamente se cresce na rede social, vem propostas financeiramente, abre um leque gigantesco de possibilidades para você. E começou a incomodar. A justificativa era, o policial tá fazendo postagens e tá denegrindo a imagem da polícia militar. Quando você abre esse espaço, o mundo digital é gigantesco.
É a primeira coisa, né? Sobe a resistência pelo fato de ser novo. Eles nunca lidaram com isso. Passa a acontecer porque não tinha essa exposição, agora tem. Então foge do controle deles. Como é que a gente vai tentar podar isso daí, né?
Mas a justificativa deles era de denegrir a imagem da polícia militar, da instituição. É natural, no mundo digital que a gente vive hoje, os policiais vão postar. vai ter um policial que é sem noção, que vai postar uma coisa que realmente não é legal.
Não, ser humano em qualquer âmbito.
E mesmo se não fosse os policiais, hoje em dia todo mundo tem um celular.
Não, é que é gozado, né? O cidadão, o bandido, quem for, pode postar o que ele quiser.
Exatamente.
Certo? Daí o policial, ele tem restrição. Então, assim, às vezes é usado até contra vocês alguma imagem, porque vocês não filmaram, né? Eu vejo que hoje tem muito... Os primeiros caras da roca de moto, tudo, todos os capacetes hoje tem, algumas fardas, né, tá começando a ter também câmera, justamente eu acho que pelo fato contrário, porque você não pode mostrar a sua vida, você não pode filmar nada, mas o outro tá te filmando, entendeu? Então o cara pode tirar de contexto e te prejudicar. Agora, se você também tá filmando e aparece de uma maneira, ah, o Vini tá aqui hoje postando que ele tá tomando a cerveja num podcast, ok, ele postou, ele fez. Agora, se tem um outro lá assistindo, postou uma coisa diferente, tira de contexto, acaba te prejudicando. Então eu acho que tem essas duas vias de mão dupla aí que tem que ser entendida. Não pode ser totalmente restrito, né?
Aí começou essas postagens aí, começaram a crescer. E teve o lado que foi muito bom. As pessoas começaram a conhecer a vida verdadeiramente do policial. Porque você vê um polícia patrulhando de viatura, a gente tinha um feedback de muitas pessoas que, o policial tá apenas passeando ali. Nossa, veja ele passeando aqui. Mas através das ocorrências, você vê o policial trocando tiro, o policial tomando tiro, o policial saindo na porrada com um monte de gente, tomando garrafada, polícia morrendo. O pessoal começou... Poxa vida, essa é a realidade do policial. Então isso aí cresceu bastante, cresceu de uma forma que começou a incomodar. Aí foi até na gestão do João Dória, ele criou uma diretriz que proibia qualquer tipo de postagem fadado ou até mesmo nos seus dias de folga, algo relacionado direta ou indiretamente à polícia. Então, tudo que você relacionasse, seja de trabalho ou de folga, era sujeito à punição, à prisão, a afastamento, até ser mandado embora. Porém, essa diretriz, ela, no início, todo mundo ficou com medo. Eu era um cara que, na rede social, eu tinha muitos patrocinadores. Eu estava crescendo bastante. E quando saiu essa diretriz, eu não podia postar mais nada. Eu já tinha vindo de várias punições. Então eu perdi vários patrocínios e polícia militar é isso. Tem a diretriz, tem as doutrinas, ou você segue ou segue, não tem opção. Não tem, mas isso não é justo, isso não é legal, então rapa fora, fio. É sem massagem. Criaram essa diretriz e os policiais, todo mundo com medo, eu também. Apaguei todas as minhas postagens. É que eu tenho um nicho diferente também, não foco só na polícia militar. Uhum. Então tem a parte de humor, parte de drama, motivacional. Eu tinha um conteúdo bem diversificado. Só que eu tirei tudo relacionado à polícia. Porém, outros policiais voltaram a postar. Postaram, um era punido, outro não. Então falou, poxa vida, então vamos começar a postar também. A própria polícia, ela puniu e criou essa diretriz para os policiais não postarem. Porém, ela tem a polícia militar, ela tem o canal próprio dela. Esses policiais pararam de produzir conteúdo. E com o uso das câmeras, eles continuam produzindo. Porém, eles não podem
usar.
Utilizar.
Quem usa é a
Quem usa polícia. É a própria polícia. Então, não tinha concorrência. Os funcionários não eram concorrentes da empresa. Uhum. Então a empresa criou o canal dela e usam as ocorrências, que é proibido o policial postar, que ele mesmo tá na ocorrência, mas a própria polícia pode, posta, né? E expõe tudo. Mas o policial, e a intenção do policial sempre foi, desde o início, claro que você começa a crescer, gera possibilidades, gera patrocínio, você tem alguns benefícios e entra um pouco da vaidade, mas o verdadeiro sentido do policial postar... Eu amo ser policial, sempre foi meu sonho desde criança. Eu tenho maior orgulho de ser policial, cara. Eu gosto de mostrar pras pessoas. Eu gosto de mostrar o lado do policial, o ser humano. Policial que chora, que sofre. O policial que é bem-humorado. Eu tinha prazer de fazer isso. As pessoas relacionavam isso como denegria. Sempre as minhas denúncias, as punições que eu tive dentro da polícia era sempre... com a justificativa de que estava denegrindo a imagem da polícia militar. Sendo que tinha um resultado totalmente oposto.
Então, é isso
oposto.
Que eu falar estranho, porque eu stalkeei você bastante. E você, olhando nos seus comentários desses fios motivacionais que você fazia, principalmente os fardados, quantos de pessoas você estava motivando, desde jovens a pessoas mais velhas, que nos comentários que você ajudou, que você isso, que aquela frase fez sentido para ela. Eu vi você com o Rios falando das pessoas que vão prestar o concurso para ser policial, vai para academia. Então, assim, eu acho que tem um lado que eu acho que, eu não sei se é uma inveja, o que acontece, eu sei mais ou menos, porque eu escutei vocês falando, parece que tem muita coisa ruim, então ao mesmo tempo tem que camuflar muita coisa, tem que segurar muita coisa. Só que eu acho que a rede social hoje está acessível a todo mundo. Todo mundo tem um celular, entendeu? Hoje todo mundo vai procurar. Antigamente a gente não podia ter um telefone na escola, por exemplo. Hoje não tem mais essa restrição. Você pode usar para fazer uma pesquisa. Então eu acho que o mundo está totalmente moderno. E a tendência é todas as profissões acompanhar isso. Entendeu? Você posta lá, você indo trabalhar, você voltando, pô, é sua rotina, você tá virando um influencer. E por que você não pode virar um influencer? Porque você também pode ganhar um dinheiro. E diferente do cara que pode estar na polícia e estar pelo salário, você tá por amor. Porque se você enveredar pela área só do influencer, você também vai conseguir ganhar dinheiro. Eu acho que é isso que é essa balança que tinha que começar eles entenderem, que eu sei que não vai entender, né? Já, pelo pouco que eu estudei o caso, as coisas que estavam acontecendo com você, os vídeos falando, eu acho que vai longe ainda isso daí, né?
E deixando muito claro, pessoal, quando a gente entra na polícia, as pessoas acabam tendo referência a esses policiais das redes sociais, pra gente atingir um público muito grande. Isso não altera em nada meu profissionalismo dentro da polícia. Quando eu vou atender algum tipo de ocorrência, quando tem algum enfrentamento, eu vou trocar tiro com ladrão, na abordagem, na orientação, público, seja nenhuma informação, alguma dúvida, briga de casal, isso não altera em nada. Eu não vou atender uma ocorrência lá e vou ficar fazendo um videozinho. Ai, me deu, tô fazendo um videozinho.
Deixa foto comigo.
Pô, pelo amor de Deus.
Conta aí o que aconteceu. Ai, o meu marido me deu uma chapuletada, né?
Não isso, faz isso. Naturalmente, a própria câmera já da polícia militar já filma tudo isso. Ok. Mas as pessoas, na verdade, a polícia militar, até algumas pessoas falam, ah, entrou na polícia pra ser blogueirinho. Foi uma coisa que eu não queria isso. Eu não procurei isso. Foi automático. Você cresceu automático. Eu postava o meu dia a dia na polícia, porque eu amava. Eu postava foto, porque eu amava. Tinha foto que viralizava. Uma foto. Eles faziam um vídeo dando um bom dia, o vídeo viralizava. Mas santo pai, essa rede social é que... Você não entende, né? Às vezes uma coisinha boba que você acha, você joga na rede e espalha. Isso foi crescendo. Daqui a pouco as próprias pessoas já estavam identificando. O digital influencer já me via, olha lá o digitalzinho. O famosinho, olha isso, olha aquilo. As pessoas que já estavam falando sobre isso daí. Mas não é minha intenção. Minha intenção sempre foi, eu vou entrar pra polícia e eu quero ser policial. Isso veio automaticamente, como vários outros policiais no dia a dia, atendendo suas ocorrências. Até quem não tinha rede social, começou a entrar programa de televisão, Rede TV, Band, eles começaram a filmar as ocorrências. Aqueles policiais que não tinham rede social, mas paralelamente essas filmagens das televisões, dos canais aí, expandiram, todo mundo começou a conhecer, falou, é o sargento tal, lá da Rede TV. Ele cresceu sem rede social, falou, poxa, vou aproveitar essa oportunidade, criou uma rede social, aproveitou o marketing que rolou pra ele na televisão e cresceu na rede social. Ah, o cara não tinha objetivo nenhum de ser um digital influencer. Aí você vê o cara hoje com 500, 1 milhão de seguidores, o cara, poxa vida. Eu sempre usei minha rede social desde o início na Polícia Militar, justamente pra isso, pra... Naturalmente, eu mostrando meu dia a dia, motivava as pessoas que queriam entrar na polícia. Poxa vida, eu quero entrar na polícia, eu quero ser que nem esse cara. E eu ouvia isso e falava, caramba, quem diria que um dia eu me tornaria referência pra alguém? Eu nem sabia lidar com isso. Pessoas falavam isso pra mim, eu falava, cara, quem sou eu? Outras pessoas falavam, eu sou seu fã. Eu falava, não, cara, pelo amor de Deus, eu não tenho fã, não. Eu não sou famoso. Até eu tomar uma sapatada de um dos seguidores... Ele falou pra mim, falou, cara, olha, eu vou te dar um toque pra você perceber essa admiração, na verdade. Quando a gente fala fã, é porque a gente admira você, a gente gosta de você de uma forma carinhosa. Então, aceita isso. Da forma que você fala, pô, não é legal. Você chegou em um ponto que você se tornou referência. E ouvindo isso, abriu a minha mente também, falou, poxa vida, é verdade. E junto com isso, vem uma responsabilidade gigantesca. Porque você se tornando uma referência, poxa vida, se você faz algo que não é legal, todo mundo vai ver também, algumas pessoas vão julgar, outras vão querer fazer algo que não é legal também, porque é aquela pessoa que te admira. Eu sempre joguei, eu tive uma briga com o MC aí, e eu falei pra ele, falei, poxa vida, você é um cara, um MC, tem milhões de seguidores, Tem MC Kevin, que era famosinho aí, teve um boom, que ele fez um vídeo nas redes sociais xingando os policiais. Aí eu fiz um vídeo resposta pra ele. Esse vídeo viralizou. Aí saiu essa resposta na televisão também, ganhei mais uns 30 mil seguidores só com esse vídeo. Mas é o que eu falava pra ele, você tem uma influência gigantesca, você é MC, você tem uma influência com o pessoal de comunidade, o pessoal que tá mais próximo da criminalidade. Então ele usando você como referência, você com todo esse poder, com essa influência, tudo que você fala, essa molecada vai abraçar. Se você fala que o crime é legal, a molecada fala, pô, o crime é legal. Então você tem uma responsabilidade muito grande. Se você fala, faz um vídeo xingando os policiais, fala que os policiais ali são os boss, vamos pra cima deles, vamos bater, vamos matar. Poxa vida, essa molecada, esses milhões de pessoas que estão te seguindo, que te admiram, eles vão ser influenciados por isso e você vai gerar mais violência, vai gerar mais atrito entre polícia e comunidade. Por que você não faz uma coisa diferente totalmente disso?
Você postou alguma coisa relacionada ao que aconteceu agora no carnaval?
Eu ia falar isso agora.
De uma escola de samba?
Da moça? Não, não foi da escola de samba. Não, essa aí é mais polêmica. Pera aí, vamos, antes dessa mais polêmica, vamos mais, dar mais leve. Essa eu ia...
Acabou, vou começar a bater aqui na mesa.
Não bate na mesa. Pode falar, mas não bate.
Teve uma moça que tava cantando num trio elétrico. E aí ela, quem gosta de bandido, de maloqueiro, alguma coisa, ela soltou essa, é de marginal. É. E daí... 2 horas depois, ela do trio, começaram a... Ela pedindo pra devolver o colar de diamante dela que tinha roubado quando ela tava descendo, passando na galera. Então, assim, as pessoas têm que entender, você falou muito bem a palavra, influenciador. Todo influenciador que tá numa rede social fica famoso, pode ser um MC, pode ser um ator, pode ser um jornalista, qual for. As pessoas seguem ele porque acham ele legal e o que ele falar realmente acontece. Então, é o que você falou, você... Poxa, eu falo, faço uma coisa, as pessoas pegam e, pô, vai lá e me elogia, que vai fazer igual. A gente tá influenciando pessoas. Aqui a gente tá influenciando pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, e é bem o que você falou. O cara coloca uma imagem da polícia ou uma imagem daquele tal influenciador, vamos generalizar só pro lado policial, mas assim, aí todo mundo acha que aquele cara não presta. Entendeu? Só o cara não foi conhecer a história do cara, o cara não sabe, porque uma pessoa grande falou aquilo. Agora fala da sua, que você quer falar.
Não, ele já sabe do que é.
É, da escola de samba, você postou lá.
Não, da escola, sim, sim, você postou da escola de samba.
Aquilo é absurdo, né?
É, gera conteúdo pra gente dar pancada, né?
Mas não, sem necessidade, né, cara?
Sem necessidade nenhuma, mas infelizmente, pessoal, não é incomum. Infelizmente, tem muitas pessoas que pensam dessa forma. A polícia militar, ela é muito julgada, cara. Por tantas pessoas, mas quando vem a necessidade, quando elas forem roubadas, quando bate o desespero, o primeiro socorro é a polícia militar. E foi na prática esse vídeo, uma pessoa que é influente, que é bem conhecida, ela acabou de falou quem gosta de vagabundo, exaltando a bandidagem, aquela coisa de ser um influencer, uma pessoa, uma cantora famosa. A galera toda lá ama ela, cara. Quem gosta de bandido, grita aí, todo mundo... Ei! Por que ela não usa todo esse poder, toda essa influência que ela tem pra fazer algo bom, cara? Pra disseminar algo que vá agregar nas pessoas. A gente já vive num mundo tão violento, cara, onde todo mundo quer matar todo mundo, todo mundo quer passar por cima de todo mundo.
E aí depois, até mostrei pra tal, aí depois ela pegou e postou na rede social que ela tava dando uma recompensa de 10 mil pra quem devolvesse. Cara, pior ainda, você não dá recompensa pra ninguém. Isso é seu negócio.
E ela fala no vídeo, fala, por favor, peça uma ajuda aí da polícia, entregue para um policial. Pô, ela tava exaltando os bandidos ali, agora quer ajuda do polícia?
Mas ela recuperou, né?
Não sei.
Parece que ela recuperou com o... Com o...
Com o marginal que pegou.
Mas o valor que ela ofereceu parece que foi recuperado.
Então, eu acho complicado. Eu acho que a gente tem que... Aí vem, vou voltar e vou puxar a sardinha um pouco. Aí vem na questão de se vocês pudessem realmente cada vez mais mostrar o conteúdo da polícia, o que é o policial, os policiais virarem influenciadores, cara, vocês revertem essa imagem. Mas não pode. E aí a hora que um começa a fazer, vem paulada, que aí vocês começam a tomar sanção pra tudo quanto é lado.
Você viu meu vídeo? Tem até um vídeo recente que eu postei, que ele é antigo. Um vídeo com a senhorinha.
Eu vi.
Aquilo lá eu não fazia pra marketing, pra estourar, rede social, pra dar... Eu gostava, as pessoas veem que é verdadeiro aquilo ali, tem muita gente que usa de falsa bondade pra aparecer na rede social, faz aquela coisa forçada, eu amo animalzinho, como é que a gente vê, olha, eu amo os cachorrinhos, viu, os candidatos aí, a política, a porra toda, alguns digitais influencers, defensores dos animais, olha o cachorrinho, mas você vê que não tem verdade ali, o cara não ama o cachorro. Então as pessoas viam verdade, porque eu realmente, eu amo idoso, eu amo criança, e quando eu vi aquilo, eu já fui uma criança, eu vi uma viatura, eu ficava maluco, cara. Meu sonho era que a viatura parasse e brincasse comigo, e quando eu me tornei policial, eu vi a admiração que essas crianças têm, as pessoas idosas, até mesmo os adolescentes. E quando tem essas pessoas que gostam já da polícia militar e não tem um contato, nunca tiveram um contato direto, às vezes o único contato que tem é através das redes sociais ou da televisão, normalmente televisão, quando tá falando do policial, tá denegrindo a imagem do polícia, tá mostrando uma ocorrência onde o policial deu um tapa, falou, olha só, polícia oprimindo, isso. Então acaba criando um bloqueio entre população e policial. Eu quebrei essa barreira através da rede social. O tanto de gente começava a me seguir e falou, poxa, não acredito, cara, que existe um policial assim. Falou, mas como assim não existe? Eu conheço tantos outros. É porque vocês não veem. Então, eu vi a responsabilidade que eu tinha ali de mostrar para as pessoas que a polícia é diferente do que a televisão mostrava. Então, toda vez eu vi um velhinho e eu achava linda aquela cena ali, eu filmava e eu curtia aquele momento. Era gostoso para mim. E eu comecei a divulgar, as pessoas começaram a amar, poxa, que legal. E a imagem da polícia, cara, poxa, você via 500 comentários, 1000 comentários, todo mundo elogiando. E a instituição via sempre algum defeito naquele vídeo e me punia.
Dava o porquê tava punindo ou não?
Eram umas justificativas.
Sem justificativa.
Sem justificativas, exatamente. Era, chegava assim, apura-se. Ou apura-se, denegrindo imagem da... Mas aonde que denegria? Depois que entrou, eu fui punido várias vezes assim, antes da diretriz que existe hoje de postar da Polícia Militar. Hoje eles conseguem punir qualquer um. Eu aqui no podcast falando da polícia, de folga, se eles quiserem, eles me punem. Eles me prendem. Mas já fizeram tanto isso comigo que... Meu Deus
do céu. E se prender, guarda você no quartel.
No quartel. Dependendo do crime que você comete...
Esse entra administrativo, né?
Na parte administrativa. Mas existe o Romão Gomes, que é uma cadeia de policiais militares. Mas o que eu já puxei de cadeia, cara... E tudo por vídeos e eu fardado dando um bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia. Deus abençoe, eu vou assumir o serviço aqui.
Atravessando a rua, sabe? Eu já vi vários. Nos Estados Unidos, principalmente, tem muito, né? Os policiais ajudando o idoso a atravessar a rua, fazendo as coisas, sabe? Eu acho que, assim, é legal mostrar isso. É legal mostrar. Só que aí, o que que não pode, né? Então, acho que a gente tem que quebrar essa barreira. Eu acho que, os canais estão abrindo cada vez mais pra vocês, tanto influencers quanto policiais, aparecerem, porque, cara, esse jogo vai virar. Pode ser que você não esteja mais lá, mas vai virar. Porque, cara, é o futuro. Não tem como você...
Tanto é que a própria polícia aderiu a isso. Eles têm o canal deles no YouTube. Eles usam as redes sociais. Eles têm o Instagram oficial deles. Eles têm Facebook. Eles têm TikTok.
Cara, antigamente, você comentou, eu lembrei de mim, criança, que ficava na frente esperando os carros de polícia. Meu pai foi advogado de vários policiais militares aqui em Atibaia. E eu era pequeno, devia ter 12 anos, 11 anos. Puta, cara, meu rolê legal era na viatura. Às vezes meu pai pegava e parava a viatura na rua. Também nem podia na época. Aí eu entrava, ia dar uma volta no quarteirão de viatura. Era legal, sabe?
Seu pai era policial e fazia isso?
Não, meu pai era advogado. E aí ele advogou pra alguns policiais da... E eu morei muito do lado da casa de um sargento aqui em Atibaia. E era muito legal, cara. Muito legal isso. E era bonito de ver naquela época, porque realmente você comprava o carrinho da polícia, você comprava... Todo mundo, eu quero ser polícia. E aí teve uma fase que era aquela fase ruim, que falava assim, vou chamar a polícia aí, moleque, você não se comportar. Daí já começou a ficar ruim. Porque, pô, já começou a mostrar que a polícia...
Olha, não façam isso na frente do polícia, viu? Que santo pai.
Então eu vi que, assim, foi mudando, né? Mas você falando, eu voltei lá na infância e falar que realmente eu acho que isso hoje não acontece.
Mas acontece bastante. Mas eu sou um dos poucos que divulgava isso e mostrava. E me cortaram. Então fica essa sensação. As pessoas acham que não existe mais isso. E cara, é o lado bom da polícia. A gente que gosta da polícia militar tem aquela adrenalina, trocando tiro, indo pra cima do ladrão. Mas essa é a parte mais prazerosa, quando você pega uma criança, coloca na viatura, você anda com ela, você vê aquele sorriso, aquela alegria, A criança fascinada. Você liga o highlight, aquela luzinha e piscando e fica barulho. Mais... Aquilo ali é um dia...
Passa vazia. Dá sua vazia
pra mim. Ah, eu não quero mais, não. Não quero mais, não.
Não. Dá vazia. Deixa, então, devolve. Devolve.
Não, chega.
Chega, não toma mais, não. Acabou, deixa.
É mais um
só. Daqui a pouco. Dá pra trazer, vai. Cacete, nem tomar. Não tem jeito.
Cara, eu tinha muitos vídeos assim. Eu tive que apagar tudo, irmão. Tive que apagar tudo, cara, isso,
teve
cara.
Teve um agora, esses dias, que não foi da polícia. Chegou a ver do menininho, que ele vai com o carrinho. Chegou a ver isso? Com o caminhãozinho. E a retroescavadeira pega e põe em terra no caminhão. E o moleque, ele quer ser caminhoneiro. Mano, o vídeo tá viralizado. É de fora esse vídeo. Então, eu vejo coisas que, assim, poderiam realmente estar acontecendo... Obrigado, Marco. Estar acontecendo que, porra, cara, volta de novo aquela imagem da polícia que todo mundo quer ser polícia, sabe? Que eu vi no podcast de vocês, tá perdendo essa vontade da galera prestar o concurso. E aí, pô, você quer mostrar isso? Ah, mas vamos falar, vamos voltar no que você falou, puxar pro meu lado. Pô, mas o cara tá ali... Bem apresentado, você não é um cara forte, bonitão, arrumado.
Muito obrigado.
Não elogia muito, não. Vou
puxar o saco, dá aquela puxada de saco. Né?
Então.
Amor, você tem que ser inteligente, cara. Uma coisa que
vacila.
Uma coisa que Deus deu pra gente é inteligente, tem que saber usar.
Aí você quer puxar o saco dele?
Não, saco não, tô falando que ele é bonito. Saco não dá pra chegar. Aí, o que eu acho legal? Que assim, ser influencer, porque você chama atenção. Né? Então, assim, é um policial diferente. Então, volta lá quando você começou a conversa. Eu e a Tal até a nossa área. Então, quando a pessoa começa a falar pra você que você tá blogueirinho, isso aqui, que você tá indo bem. Começa a falar, ih, viu você no YouTube? Como é que você tá indo bem? Porque daí já começa as pessoas falarem. Só que, cara, deixa ser assim. Porque, assim, você tem uma carreira gigantesca pela frente. Já é ator. Bobo você não é. Você já sabe fazer. Entendeu? Seus vídeos são bons.
Ele se faz de bobo.
É, não, é que eu já falaram aqui já. que ninguém conhece ele por trás do ser humano que ele é. Ó, honesto, de um coração por trás, com ruim.
Né? Deve ser da família.
É,
gigantesco. Ari Reis tá acompanhando aqui.
Ari, de Goiânia.
Ari Reis, ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela é a mais estourada aí das redes sociais. Ari, um beijo pra você, minha parceira. Eu fui no podcast antigo e falei que ia mandar um beijo pra ela. Falou, cadê meu beijo? Você não mandou.
Ah, ó, manda agora.
Tá aí, ó.
Tomara que ela esteja online.
Um cheiro, boca aberta.
Olha lá. Então, o Pedrinho tá aqui, ó. Então, eu acho assim, que você tem um caminho. A Tabata, ela se joga muito mais do que eu. Eu tô começando agora. No podcast eu apareço bastante, mas nas redes sociais eu tô começando. A Tabata, ela tem todo o caminho. Ela é head de marketing. Ela agencia pessoas. Ela gerencia as pessoas a saber postar. Ela cuida dessa área. Então, ela fala pra mim sempre. Ela fala assim, é um mercado que ele tá crescendo e ele não tem fim. Então, assim, existem influenciadores de coisas que a gente nem sabe que existem. E esses caras estão começando a ganhar. Não policiais. Imagina que legal. A própria polícia chegar e falar assim, vem cá, Vinícius. Você é bom pra caramba. Você vai ser o influenciador da polícia. Vem cá, vai, aí faz um negócio legal. Você
vai ser nosso.
A polícia tá fazendo o contrário disso, cara.
Então.
O que tem de cara talentoso? Tem o Samuelzinho, tem o Ari, tem vários caras incríveis que tem um talento pra lidar com o público, com rede social, pra se comunicar com as pessoas, pra alavancar a imagem da polícia militar. E o que, que a polícia faz com esses caras? Destroem a carreira deles, punem eles, desmotivam eles, deixam eles psicologicamente doentes, que eles não podem fazer o que amam, o que gostam, que é lidar com o povo, lidar com a população, de uma forma que eu tô falando pra vocês, de passear com a criança na viatura, ou que seja numa ocorrência mais extrema de troca de tiro. Cara, a gente ama essa profissão, a gente ama lidar com o povo, e a gente quer mostrar pras pessoas que esse é o nosso prazer, é ser policial, é ajudar e mostrar pra esse público, as pessoas que têm uma imagem da polícia ruim, que mudem essa ideia. Porque para o policial que tá lá, cara, a gente arrisca a nossa vida, literalmente, por pessoas que a gente nem conhece. A gente bate viatura, tem que pagar, é punido, e mesmo assim, a gente faz com muito amor. Paga a ocorrência...
Você tá, eu acho que agora eu vou levar no podcast.
Agora é o de ator, eu tô dando lá de ator. Não é possível.
Todo podcast.
Mas é que vem o sentimento que você faz tudo isso e as pessoas não reconhecem. Não valorizam. E elas não têm ideia de quanto é sacrificante. Do quanto é doloroso. Aí você pergunta pro policial, e por que você continua fazendo isso?
Vai cair o copo. Mano, tira o copo dali, ó.
Não vai cair.
A gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama. Mesmo não valendo a pena. Por 4 mil reais que você ganha, não vale a pena.
Não vale.
População batendo, seus comandantes te perseguindo, te punindo. Você não tem motivo nenhum, cara. E mesmo assim você faz. Minha intenção sempre foi mudar essa ideia das pessoas, sabe? Não por mim, mas pela maioria da tropa. Porque eu sei que é difícil você passar por isso tudo, você fazer tudo isso e ninguém reconhecer. Pelo contrário, sempre jogar pedra.
As pessoas não estão lá, Vinícius, é simples. As pessoas não estão ali pra entender. As pessoas, elas reclamam do trabalho dela, que ela tem que ir lá trabalhar, que tem um patrão chato, ou que ela tem que fazer alguma coisa no qual ela não gosta, mas ela não se põe no lugar do outro que tá do outro lado trabalhando, entendeu? Vocês é de madrugada, andando, meu, entrando em lugares que vocês nem sabem o que vai acontecer, entendeu? Pô, cara, eu vi vídeos antigos. Estudei muito sobre o YouTube pra chegar no canal. De cara, policial, todo mundo, historinhas contando. É verdade, cara. Você dá um beijo no seu filho, se você tivesse um filho, ou tem um filho, alguma coisa, você vai voltar pra casa. Ah, todo mundo é assim. Eu sei, todo mundo é assim. Mas
o risco é maior.
O risco é muito maior de vocês. Então é muito maior porque vocês estão saindo. E é a profissão? E que vai quem ama, cara, não é pelo salário. Existem pessoas que vão pela carreira, porque quando você chega no alto escalão, que a gente sabe que é difícil, né? Isso vai melhorando o salário, mas é porque gosta, é por amor. Cara, antes de você chorar, que eu vi que escutar que choveu muito, gente, tem uma goteira aqui.
Não, tava na hora de cortar a cebola pro bacalhau.
Pro bacalhau. E antes você já tava com brilho no olhar de falar da profissão, então é legal. E eu vejo que a questão do influencer também, você faz a mesma coisa. Você tem vontade de ser e de mostrar esse outro lado. Então, eu acho que o que te emociona não é 100% a profissão. Eu acho que é 100% a profissão, mas o que te emociona é que atrás dessa profissão, desses caras marrudos que todo mundo acha, existe um ser humano que ele tá ali, meu, pra ajudar o outro ser humano. Porque é o que você falou, se der uma merda pra qualquer pessoa, liga pra quem primeiro? É pra polícia que liga. Entendeu? Acontece alguma coisa, é pra polícia. É atrás de vocês que as pessoas vão. Então por que que vocês não podem ser um influenciador pra mostrar isso pra um monte de gente que vocês estão ali pra ajudar? É simples, cara. É simples. Quando eu montei esse podcast que todo mundo achou, porque você montou, porque você quer ficar famoso, se eu ficar vai ser da hora. Mano, sou capricorniano, adoro aparecer aqui. Tomara que eu fique famoso mesmo. Story. Mas não, cara, eu quero ajudar pessoas. Ah, é clichê. Todo mundo... Não é que é clichê, que hoje a internet, todo mundo ajuda todo mundo, e antes não tinha como você ajudar as pessoas. Né? Assim, de uma forma mais fácil. Eu quero que outras pessoas se espelhem em você. Entendeu? Porque eu falo pra Tata, a nossa atração aqui é quem tá sentado desse lado, cara. A gente só tá aqui como host de um podcast. A nossa estrela é o nosso convidado. Não sou eu que quero aparecer. E se eu quisesse aparecer e a Tata aparecer, a gente vai sozinho. Eu não preciso trazer convidado. Eu quero que o cara venha aqui e conte a história dele, a vida dele, o que ele quer do futuro dele, e que um insight que ele dê aqui mude a vida de quem tá assistindo lá em casa. Não é isso que a gente sempre quis fazer? Não quer falar nada?
Tô emocionado.
Ah, também? Vocês choram ou chorem, mano?
Vocês são tudo chorão, cara.
Ah, tá brincadeira.
Mas, pessoal, essa parte aí do digital influencer, do policial, pra você ter uma ideia, na prática, esses policiais, quando eu entrei
na... Vê se não é pergunta pegadinha.
É, depois quando você lê a última aí, vê se não é pegadinha.
Vê se é pegadinha aí a pergunta, eu não sei se é. Eu não sou perita, então eu não sei se eu vou falar besteira.
Dei a última aí.
Notícia agora.
Glint Martins, da notícia. Não sei.
Ah, eu não sei. Eu não vou daí falar, eu falo eu não sei.
O Galeato vi que... É notícia agora que o... Pavanato tombou na guerra. Vocês provavelmente não conhecem, né?
Não. Por isso que eu fiquei bem quietinha, pra não fazer...
Era brincadeira, eu falei, deixa eu...
Tem um Pavanato.
Tipo, manda um beijo
ele
pro Tomás
policial, Turbano. Ele era policial militar aqui no estado de São Paulo. E ele foi pra guerra na Ucrânia. Caramba. E ele, através do Instagram, ele começou a mostrar o dia-a-dia dele lá. Então ele passou por diversas dificuldades ali, de bombardeios, tiroteios, foi baleado. E, poxa vida, quem a gente aqui da segurança pública, até mesmo quem não é... Era incrível você acompanhar, né? Falei, nossa, um brasileiro tá lá e tá mostrando tudo, ao vivo, pra gente. Como realmente tá acontecendo. E ele mostrava essa realidade. Ele cresceu muito também na rede social. Ele só foi baleado, saiu notícias fake que ele tinha falecido. Na verdade, não tinha, tinha sido baleado. Era um cara humilde, simples, e ele amava aquilo ali. Tanto é que ele foi voluntário, né? Tava lá na Ucrânia, brasileiro. Até um amigo meu mandou mensagem pra mim hoje, olha, você viu o que aconteceu, o Pavanato? Falei, caralho, será que é verdade agora, dessa vez?
Não, não dá pra saber, né?
E infelizmente...
É verdade?
É verdade, cara. Oh. Ele faleceu, era um ex-policial militar aqui do estado de São Paulo, foi voluntário na guerra lá da Ucrânia, e hoje ele faleceu em combate. Fica meus pêsames aí aos familiares e muita gente que admira ele também. Foi um baque... Pra mim, que era que só acompanhava na rede social, imagina pros familiares, as pessoas mais próximas também. Mas tenho certeza que a gente que acompanha, as pessoas que estavam acompanhando, admiram demais. Ele foi um guerreiro, foi um verdadeiro herói, não só aqui no estado, mas foi até pra outro país, lutar pra uma guerra que nem era dele. Não foi em vão tudo que ele fez. E eu tenho certeza que vai ficar pra história isso daí. E foi isso que aconteceu, na verdade, que esse Pavanato.
Bom, tá aí.
Tá aí a resposta. Klinger.
Klinger Martins.
Mas então, ó, o que eu tava falando aqui, da rede social. Pra você ter uma ideia, a Polícia Militar tinha mais, chegou a ter uns 200 mil inscritos pra entrar no concurso público. Quando eu entrei na Polícia Militar, comecei na rede social, eu sempre tive o maior prazer de falar o meu amor, a minha dificuldade pra entrar, eu prestei 7 vezes, foi uma dificuldade. Essa parte motivacional, as pessoas viram a dificuldade que eu passei e o quanto foi prazeroso ter entrado na polícia, o quanto eu amava essa profissão. E tinha outros policiais que faziam isso também, rede social, e falava desse amor, a polícia é maravilhosa, eu amo, que incrível. E as pessoas pegavam a gente como referência, poxa, eu quero ser policial também. E todo mundo, 200 mil inscritos. Hoje, querendo ou não, a instituição podando, tirando da rede social aí... Todos esses policiais aí que mostravam seu dia a dia, esse amor que eles têm pela profissão, você acaba quebrando o marketing e a divulgação da própria polícia. Cadê aqueles caras que amavam a polícia? Que mostravam o dia a dia da polícia? Todos sumiram? Sumiram porque exterminaram ele. A instituição falou, esquece, some todo mundo, tá todo mundo crescendo aqui. Vocês não podem crescer aqui na rede social, por mais estejam alavancando a imagem da polícia aqui, mas não. Fica todo mundo pianinho que vocês não podem crescer mais que os seus comandantes. Enfim, eu tenho certeza absoluta que esses policiais que foram afastados, que sempre falaram bem, mostraram o lado bom da Polícia Militar, a gente vê pelos feedbacks, fala, poxa vida, hoje você falando da Polícia Militar é totalmente diferente alguns anos atrás. Muitos policiais, quando eu mudei aqui para Atibaia, eu recebi muita visita, gente que veio aqui para me conhecer pessoalmente, falou, cara, eu vim aqui só para te dar um abraço. Eu falei, mas por quê? Eu não sabia nem quem que era. Ele falou, cara, eu te acompanho na rede social, meu sonho era ser policial. Só que eu tinha desistido. E através de um vídeo seu, você entrou num vídeo motivacional, você falando da polícia, eu reacendeu essa chama dentro do meu coração de ser policial de novo, e eu comecei a estudar e entrei. E eu nunca me esqueci, foi através de um vídeo seu. Isso pra, não só pra polícia militar, mas pra delegado, para outras profissões também, de alguma forma, fazer essa ligação da parte motivacional, mesmo sendo policial militar, fazer ligação com outras profissões também.
Já pensou em pegar esses depoimentos e tentar algumas pessoas para você colocar isso na rede social?
Mas já, eles já fizeram automaticamente isso daí. Tá. Muita gente já pegou e postou, repostou coisas que eu nem lembrava. E mandavam mensagem para mim e falou, pô, meu sonho é ser policial. E eu já tive essa experiência de ter... Alguém que eu admirava, que eu mandei mensagem, e da forma que falou pra mim foi bem ríspida. Foi uma bosta. Um filho da puta.
É, tem os caras que falam que é melhor você não conhecer o ídolo, né?
É, uma bosta.
Você conhece ele que você vai se frustrar.
E aquilo ali, mas foi uma lição pra mim gigantesca. Eu falei, cara, porque depois que eu comecei a crescer nas redes sociais, as pessoas começaram a ver como referência, e começaram a mandar mensagem pra mim. Por mais que sejam muita mensagem, toda vez que eu pego pra conversar com alguém...
Você conversa.
Converso, dou uma atenção, porque eu sei daquele sentimento do desprezo.
Ah, eu
do cara, filho da puta.
Eu respondo todo mundo.
Do cara desmotivador.
No aeroporto a galera quer tirar foto comigo também, eu paro, tiro foto. Nossa, para na rua, às vezes eu tô correndo com o cachorro, o pessoal quer tirar foto.
Brincando. Só não para mais porque a gente tem indo de executivo, né?
É, né? Porque agora eu não tô saindo...
É, porque quando mas era no...
isso, brincadeira à parte, pra cortar, pra dar uma brincada, pra não ficar muito sério, senão a gente começa a chorar, fica um negócio...
Já estão pedindo drama. Até beijo, abraço... Então,
Eu acredito muito, Vi, E você tem que mostrar isso cada vez mais. É... Fico triste escutar você falando isso, né, nos podcasts que tá, vai sair, que vai sair, que vai sair, porque pode ser que isso desmotive outras pessoas. Mas se você também pegar por esse lado, mesmo você saindo e mostrando para as pessoas da maneira que o porquê foi isso e o que elas têm que mudar, pode ser que essas novas pessoas que entrem e sejam os próximos Vinícius mudem a instituição. Então não pare nunca, independente
se você continuar ou... Hoje o objetivo é fazer que essas pessoas novas que entrem com um pensamento diferente dos que estão.
Você falou uma coisa muito séria.
Na parte de cima.
Você virou e falou, vê se eu entendi certo. Quando você concorreu, tinha cerca de 200?
Isso, aí eu ia, 200... até ia concluir agora.
Aí eu cortei.
Dando sempre, você cortou.
É.
Você achei dessas aí, cara.
Tchau, falou, galerinha. Obrigado.
Falou.
Hoje.
200 mil inscritos, era
hoje,
isso?
Hoje. Vocês têm, não sei se vocês acompanham o concurso público da Polícia Militar. Vocês têm ideia? Sempre foi a média, 200, 150, 170. Hoje, quantos vocês acham do último concurso inscritos teve?
Eu não posso falar porque eu
sei. Olha...
Um chute, só apenas...
Não, eu vou chutar porque eu não sei.
Eu escutei.
Eu vou falar 30 mil.
A gente vai chegar... Tá pra chegar em 30 mil, mas foi, se não me engano, 40 ou 45 mil.
Eu escutei, acho que você... Alguém...
E hoje o concurso, ele era só aqui em São Paulo. Tá tão... A procura tá tão baixa pra ser um policial hoje no estado de São Paulo que eles expandiram esse concurso pra outros estados. Rio de Janeiro,
daqui
Bahia,
pouco, daqui
Pernambuco.
Daqui a pouco o concurso é EAD também.
Não, e eu, como eu fiz a lição de casa, eu sei fazer as perguntas, né?
Desculpa, eu não sei.
Não, tô falando que eu sei. Tô falando que a gente tá junto aqui. Não tô te criticando, não, mano. Imagina.
Briga!
Tem que ter emoção.
Não,
quarta-feira, meio de semana, não dá pra começar a brigar. Acho que foi você que falou no podcast ou foi o outro moço lá. A questão dos caras que vêm de fora, né, mano? Pra ver os treinamentos da Polícia Militar, que vocês são referência,
cara,
no
Polícia
mundo,
Militar,
né, mano?
É referência, irmão. A gente, hoje... Eu tô saindo da Polícia Militar, mas eu sempre enfatizo que a Polícia Militar é incrível. Eu amo essa profissão, ser policial é maravilhoso. A gente tem apenas só maus gestores, cara, que infelizmente destroem a Polícia Militar. E a gente tem governantes também que não valorizam a nossa profissão. Mas eu nunca deixei de ser grato a tudo isso. Se você me perguntar hoje, poxa, Vini, você se arrepende? Eu nunca me arrependi, nunca vou me arrepender, cara. Porque eu realizei o meu sonho, fiz tudo que eu imaginava que eu poderia fazer aqui. Eu não sabia se eu seria capaz, eu sempre tive muita vontade.
São 10 anos, né, que você tá de
polícia? 10 anos de polícia, vou completar agora no final do ano. Foram 10 anos intensos, onde eu dei o meu máximo. Literalmente, quase morri várias vezes. Troca de tiro, acidente de moto, acidente de carro, isso de viatura. Tantas vezes... E tantas vezes me falaram, desde o início, desacelera, para, não precisa disso, faz o arroz com feijão. E eu sempre quis fazer pra mais, sempre quis dar o meu máximo. Quando você dá o seu máximo, não é pra se aparecer. Eu não preciso me aparecer pra ninguém, eu faço porque eu gosto, cara. Eu entrei pra fazer a diferença. Desde as minhas profissões. Eu tava pensando esse dia. Poxa vida, minhas primeiras profissões. Eu entrei e comecei a fazer artes cênicas. Porque eu queria transformar a vida das pessoas através da arte. Depois eu fui fazer enfermagem. Porque eu queria ajudar as pessoas. Depois eu fui ser policial. Porque eu vi uma outra necessidade. Falei, poxa vida, não tem ninguém pra bater de frente com esses vagabundos. São só profissões, cara. Porque desde criança eu comecei a lembrar. Eu nunca tinha pensado nisso. É uma característica minha, é algo que é natural, defender as pessoas. Desde criança, eu era um garoto briguento na escola, mas nunca fui um cara, um moleque mal educado, folgado. Mas todas as brigas que eu arrumei quando eu era criança, que eu ia pra diretoria, minha mãe tinha que ir lá, era porque tinha aquele cara que é folgadão, que fazia bullying com as crianças, e eu via aquilo, e eu não... Defendi. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu ia defender, falando, tem que quebrar esse cara no pau.
Eu admiro seus 10 anos e respeito de dedicação à profissão. Sei que você deve ter passado por altos e baixos, mas você não faz ideia o que são 20 anos com o Danilo.
Ah, você tem noção, mano. Não há prisão que aguente, não há nada, meu amigo. Oh, é só punição que eu tenho, cara.
Eu só tenho
rapaz,
punição.
Rapaz, essa daí foi pra não, doer, viu,
você viu?
Foi. Eu fiquei com dó dela.
Quanto,
agora,
que é
viu?
Quanto que é o próximo concurso da polícia? Não vou prestar.
Viu, brincadeiras à parte.
Caramba, eu achando que ia vir uma coisa séria, né? Eu falei, não.
Ela mas vai... é sério. Foram 20 anos intensos.
Tá solteiro,
estão
filho?
Sendo.
Tá solteiro?
Eu estou abandonado, cara, aí só na vida. Jesus.
Mas fique tranquilo, você não vai ficar.
O quê? Solteiro?
Eu tenho um amor enorme por você e eu não largo dessa profissão.
20 anos já era, irmão. 20
já
anos
era,
agora.
Já era, mano. Tô enraizado agora. Já era.
Perguntaram aqui sobre dificuldade de atender ocorrência sendo famoso. Tem isso?
Ah, tem algumas...
Ah, você nunca veio...
Peculiaria.
Você nunca veio aqui...
Peculiaridades. Peculiaridades, santo pai.
É, você nunca veio aqui quando eu e o Danilo a gente... Se mata aqui, voa microfone pra todo lado.
É que a gente só mostra na rede social que a gente faz legal. As briga não mostra. É. Que é o erro das pessoas.
Antes do programa, depois do programa. Deixa acabar, cara. Não.
Aqui tá todo mundo bonzinho, sentado do lado do outro. Depois vocês vão ver o pau que é. Mas é uma questão da rede social que você tem, que é o que eu falo que a gente tem também.
Tem pergunta pra ele responder.
Calma aí, deixa eu concluir agora. Ninguém mandou. Eu vou cortar até o cara que
aí, perguntou. Você é baixo, eu vou você que manda aqui.
Vou cortar até o cara. O
você que manda
é
aqui,
meu
cara.
Microfone aqui, ó. Brincadeira, gente. Mas falando sério, o que você mostra na sua rede social é você. Então, que é o que você falou lá no começo, não é ser um ator. Quando a gente tá aqui, a gente brinca, somos nós. A Natália conhece a gente. A Natália conhece a gente faz anos. A gente é assim. Então, eu não sento aqui e mudo. Ah, eu vou agora. A Tava, às vezes, fica mais séria, que ela é mais profissional, às vezes, do que eu. Eu sou porra louca. Né? Mas eu sou totalmente retardado. Mas, assim, eu gosto de ser assim. E você mostra isso. O seu sentimento, as suas emoções. Então, é isso que dá certo na rede social. Porque quem é mascarado na rede social cresce. Só que a hora que cai, some. Desaparece.
E cai aqui, ó. Faz um videozinho, você consegue editar e tal. Mas se vem num ao vivo...
Caiu.
Você fala, já, o cara, uma hora, ele vai dar uma piada, cara.
Não vai.
Você fala, vai ficar diferente do que ele faz lá no dia a dia.
Eles não vão. Entendeu? Os caras, algumas pessoas elas não vão, elas têm medo. Elas têm medo. E assim, ou vão em grandes aonde ela tem o controle, porque ela já tá com esquema, tá com parceria, o mesmo patrocinador, alguma coisa, então acaba sendo perguntas meio que combinadas. Faz a pergunta, falando em pergunta.
Não, já
fiz. Ela já fez, eu vou responder.
Ah, é verdade.
Ocorrência de famoso.
Tem dificuldade. Várias, tem uma que eu fui atender até na praia, quando eu fui fazer a operação, verão, em Caraguatatuba. Ocorrência de roubo em andamento em residência. O solicitante desesperado, polícia, pelo amor de Deus, tem ladrão dentro da minha casa. E a gente vai acelerado, vamos. E quando eu desembarco da viatura, o cara tá aqui, o cara e a esposa dele. Tão roubando minha casa, tão... Acredito que é você.
Mentira.
Mentira! Você, Vinícius Galeato, eu sigo você, cara. Putz, você aqui... Você tá de brincadeira, né, irmão? Pelo amor de Deus, fica ali do outro lado, a gente já conversa já. O cara tá lá dentro. Quem? O ladrão. Não, tá lá dentro. Mas não tô acreditando que é você aqui.
Aí sai o ladrão tirando. Tira seu filho,
cara, aqui. Incrível. Você é acelerado naquela adrenalina querendo pegar um ladrão. Cara, você não ser mal educado. Espera só um minutinho. Ô, filha da puta, o ladrão tá na sua casa, cara. Porra, mano. A gente foi lá e atrás do ladrão e verificou, não tinha nada, tava seguro, o ladrão tentou realmente roubar, mas já não tava mais no local. Aí depois você volta e falou, cara, que bacana te ver, prazer, vamos tirar uma foto, vamos bater um papo, mas sua casa tava sendo roubada, irmão. Mas foi incrível, cara, meu parceiro não aguentava de dar risada, falando, mano, tá de brincadeira, como pode acontecer uma coisa dessa? Vai atender outros tipos de ocorrência também, desinteligência, briga. Aí chega lá o pessoal tá desesperado, falou, não acredito que você veio atender ocorrência aqui. E no começo pra mim era tudo, eu falei, caramba, eu não tinha ideia do poder da rede social até onde chegava. Eu vou pra outras cidades, outros lugares, no meio do mato, pra qualquer lugar. Aparece de repente uma pessoa, não acredito, você é aqui. E olha que eu não sou famoso, cara, eu tenho 80 mil, rede social e contato 200 mil.
É onde eu ia te falar, você sabe o que é? As que as pessoas não estão entendendo o poder da rede social? É o tanto que a gente alcança de pessoas. Você tem corte com 1 milhão, cara. São 1 milhão de pessoas, de contas do Instagram, que viram o seu rosto. Quantas dessas pessoas não podem ver várias vezes o seu rosto e se identificar com você? Nem todos precisam te seguir.
É verdade.
Só que muitas pessoas te viram. Então, o poder, as pessoas, a hora que elas entenderem o poder disso daqui, que isso aqui tá comendo a televisão. A televisão acabou.
O YouTube, rede social, acabou com a televisão aberta. A televisão aberta, ela tá fadada a acabar. Se ela não se reinventar, ela vai acabar. Não, não tem como. Cara, você vê o Cazé lá, o cara tá transmitindo um jogo de futebol pelo YouTube. Antes você tinha que ficar procurando onde você assistiu, escutar no rádio, cara.
Esperto o Silvio Santos, que tá trazendo influenciadores pra dentro da televisão.
O Flow tá dentro do Silvio Santos agora, a Virgínia lá, a
mulher. Ele tá pegando a audiência do YouTube e transformando pra tentar levar pro SBT. Com programa pra
ele. Então, ele tá entendendo, ele tá transmitindo o jogo. Então, assim, as pessoas têm que entender o poder disso daqui. Por isso que quando você vai numa ocorrência, o cara te reconhece. E, cara, quantas pessoas você não atingiu? E nem a gente, assim, ó, a gente tem que estar com 5.300 inscritos. Pra grandes podcasts, o nosso é mais nichado, é pouco, né? Perto dos grandes. Mas não vai existir mais os grandes. Não vai, cara, não vai chegar um cara que vai ficar igual o Flow. Não vai chegar um cara que vai ficar igual o Inteligência LTDA, o Podpau, o Ticara Catica. Não vai. Esses caras não vão pôr de delas. Não vai aparecer outras pessoas. Porque eles pegaram e são eles.
A fatia deles.
Mas os menorzinhos, como começa a nichar, eles vão aparecer. Pô, pra 5 mil aqui na minha região, eu sou grande, tá ok. Ah, aí você fala, pô, mas você teve um episódio com 300 pessoas. Cara, são 300 pessoas que assistiram a gente. Cara,
mas é uma coisa que eu observo.
Não é
10. Eu não sou especialista como vocês nessa parte de marketing aí.
Eu também não sou.
Mas eu observo muito também. Cara, eu vejo programas aí, 1 milhão de inscritos no YouTube, páginas com 1 milhão de seguidores, mas que não tem um conteúdo. Por mais que seja nichos diferentes, mas você vê que o conteúdo é muito ruim, cara. Muito ruim. E você vê pessoas aí com poucos inscritos. Mas se você... Não tô puxando o saco de vocês, pessoal. De verdade.
Tô percebendo.
É que a cerveja tá boa pra caramba. Eu quero tomar mais uma daqui a pouco.
Não.
Mas a forma que vocês apresentam, que vocês administram o programa... Cara, você vê programas gigantescos aí com muito mais inscritos que... Não é tão bom, cara. Vocês sabem disso. Poxa, você olha assim e fala, caramba, como que pode? 1 milhão de inscritos com essa qualidade... É tudo feito de qualquer jeito, é largado.
E a gente foi pelo lado mais difícil, né? Porque a gente foi pelo lado do conhecimento. Porque putaria. Se fosse pra falar de putaria, eu ia estar
totalmente. É, exatamente.
Entendeu? Se fosse pra fazer palhaçada, puta, a gente adora fazer uma palhaçada também. Só que a gente acabou indo pra um lado mais de conhecimento. Então ele demora um pouco mais pra engrenar. Mas engrena.
Mas a credibilidade é diferente. O que eu me preocupo aqui. Eu fui com o Hiroshi. O Hiroshi tá aqui, outro policial militar, meu amigo.
Ah, não era pra contar. Não,
já contei.
O Hiroshi não é um não bichinho tá, virtual? Tá.
Não. Eu fui pro Caraguá com ele esse final de semana. Eu já tenho noção que eu sou conhecido. Normalmente as pessoas vêm da rua e tal. Mas eu acho que os últimos podcasts, os acontecimentos, espalhou de uma forma. E eu sempre me preocupei muito com a imagem. Não só em ser conhecido, mas ser conhecido como uma imagem boa, como algo bom. Da forma que eu sou, sem... mudar minha personalidade, meu jeito, se tá entrando em polêmica, em briga, mas que esteja brigando por algo que seja bom, que seja correto. Então as pessoas, elas não só seguem ou gostam por causa que é conhecido na rede social, mas porque, por causa da nossa profissão, do que a gente faz, por que a gente luta. A gente foi em 2 barzinhos lá, chegou... Hora que fazia fila, vi um monte de gente pra tirar foto, eu olhava pro Japa...
Ele falou, cobrava R$50 e não, você tirava cobrasse, foto.
Cara, eu falei, Japa, eu acho que eu tô ficando famoso, cara.
É isso aí, não.
Mas a admiração das pessoas que vinham pra conversar...
Era... Mas aí que tá, é que é isso que as pessoas não entendem. As pessoas que te seguem é pelo que você faz. E pela pessoa que é o Vinícius. Vamos até tirar sua profissão. Elas te seguem porque elas se identificaram com o Vinícius. E você tem que colocar isso na sua cabeça, viu? Porque, assim, além da sua profissão, existe o ser humano atrás dessa farda, tá? E que é um cara completamente honesto. Aqui, ó, não teve um que te xingou. Eu acho que não ia ter também, né? Mas, assim, um que falou mal. Só que, assim, se você parar e pensar, as pessoas se identificam com alguma coisa que você faz. Isso que é legal. Então, as pessoas, cara, isso é um mérito, não é... A galera tem que tirar essa maneira de blogueirinho, de famosinho, diz que famoso é ator da Globo.
É sempre de uma forma pejorativa, sempre.
Famoso, pra tentar diminuir. Famoso é ator da Globo, que você foi lá, viu o cara lá, o rei do gado, você é... Nossa senhora, o Antônio Fagundes é o rei do gado, o cara não sabe nem o nome do boi, entendeu? Ele é ator, cara, ele estudou pra fazer aquela novela. Ele não é aquela pessoa. Que você lembra que antigamente as pessoas pegavam e iam bater nos artistas na rua?
Porque
achava que o cara fazia mal pros outros. Não, ele é um ator, aquilo é um ator. Não tirando os méritos de nenhum ator, não tirando o mérito da pessoa, do ser humano. Mas o cara que tá ali na rede social, uma boa parte que não é um influencer fake, mascarado, é a pessoa. Aquilo ali é a pessoa. O Vinícius é o Vinícius ali na rede social. O Danilo é o Danilo, a tal. Entendeu? As pessoas são aquilo. Não é um personagem.
Já teve algum patrocinador que você negou?
Vários, vários.
Por quê? Você pode falar? Não precisa falar a marca.
Eu posso falar tudo aqui. Eu posso falar tudo. Sem frescura. Eu já tive muitos patrocinadores. Era que a gente é policial, mano. O salário da gente aí é o pior.
Dá pra ganhar
do nosso país. Enfim. A gente não ganha bem, a gente tem as necessidades. Paga aluguel, poxa, uma correria do caramba. E é trabalhando nos dias de folga pra tentar complementar a renda. Então chega muitos patrocinadores. Eu tive oportunidade de abraçar vários e financeiramente ficar bem. Mas só que é aquela coisa de você ter o seu caráter. Sua credibilidade. Coisa que você constrói durante a vida inteira. Se você faz uma coisinha errada, já era. Você desconstrói tudo que você construiu, ainda mais nesse meio de rede social. Se você é uma pessoa que não é conhecida nesse meio, você consegue enganar, esconder alguma coisinha ali. Mas rede social, se você for fazer divulgação para qualquer porcaria, cara... As pessoas me seguem porque acreditam em mim. Produto que eu indico, não que não possa acontecer. De você fechar uma parceria, falar, poxa vida... No começo, principalmente, você tá entrando nesse meio aí. Ah, vou fechar porque, olha, tem qualidade. O produto é bom.
Tá todo mundo
empresa sujeito. Séria. Respeita seus clientes. Aí você fecha e começa a dar mancada. Já aconteceu comigo. Uma empresa, eu aceitei, eu conversei, eu pesquisei. Eu vi comentários, conversei. Eu sempre faço isso. Hoje eu faço mais ainda. Poxa vida, tem credibilidade a empresa. Então não vão me fuder.
Mas eu faço isso aqui. Eu e a Tauta, a gente começou a montar um esquema agora, que a gente tá buscando patrocínio e tudo. Cara, eu tenho que me patrocinar ou vir pro programa, algo que faça sentido primeiro, e algo que eu consuma. Quando veio a cerveja, que eu nem conhecia os meninos da Vila, que eles vieram dar entrevista, eles falaram, pô, cara, tomei, gostei, e falei, hoje eu só tomo Vila. Não dá pra você colocar algo que você não consome, exatamente. Eu estar aqui todo sorrindo, consumindo, e a partir do momento que acabou a gravação, eu jogo fora e pego a que eu gosto ali pra me tomar, entendeu? Ou uma pizza, ou qualquer coisa. Então a gente tem que entender. Aí volta lá, influenciador. Vai dar merda um dia? Vai. Vai vir alguma coisa aqui um dia que vai falar que é bom e a gente vai provar e vai falar que é legal e lá na frente o cara pode mudar, pode acontecer alguma coisa, pode se tornar o que aconteceu agora, um monte aí de rede de aposta que acontece. O cara tá bom, de repente vira um negócio, arrebenta todo mundo. Pode acontecer. Por que não pode acontecer? Mas assim, é o que você falou, tem que ter um princípio ali que você não quebra. Porque você podia tá pego um monte já e nem tá aqui hoje.
Cara, já recusei muitos, viu? E alguns que eu tive também que começaram... Começaram a dar problema. Meus cupons, cara, minha rede social. Meus cupons, eles vendem muito. Os patrocinadores falam, cara, o seu cupom é o que mais vende, irmão. Eu não tinha noção disso daí. Falei, caramba, tão bom assim, mano, que bacana. É porque os produtos eu uso todos. Eu faço jogos, faço suplementação.
Não pode falar todos os produtos, você pode falar todos os patrocinadores. Pode falar.
Eles têm.
Não, o que você quiser falar, pode falar. Não precisa se esconder.
Mas a gente vai
não,
falando
mano.
Durante. Óculos, por exemplo, Urban Policy. Os óculos é top, cara. Eu tenho vários. Eu não preciso nem falar que é top. Porque as pessoas eu usando, só falam, caramba, que óculos legal. Ô, como é que é? Usa meu cupom. Vini30.
Usa meu cupom.
Godschool. Ah, Hagami. Hagami foi uma das empresas que começaram comigo. Hoje eu não tenho mais patrocínio deles. Mas foi uma das primeiras empresas que me abraçou e falou, vou pagar pra você divulgar pra gente. E ficou durante anos comigo. Foi uma empresa incrível. Tanto é que eu tô falando dela aqui hoje de novo, mas faz tempo que a gente não tem essa parceria. Gold School, cara, empresa de suplementação, desde o início comigo. Hoje, eu já recebi várias propostas. Eu ganhar o dobro, o triplo, muito mais do que a Gold School, mas eu valorizo essas empresas que desde o início, quando a gente tava pequenininho...
Escutando, Murilo? Tá escutando, né?
Foi aqueles que me abraçaram, cara, me acolheram. E eu não vou deixar nunca, cara. Não vou deixar nunca, irmão. Claro que aparece uma proposta gigantesca aí, outras coisas, a gente fica realmente famoso. mas eu nunca vou deixar de valorizar, irmão. Como a Hagami, não tá mais comigo, mas foi uma empresa que ficou durante anos. Eles foram muito bacana. Urban Police tá anos comigo, outras empresas de roupa. Enfim, vou ficar falando de patrocínio aqui. Não que a gente tá cheio, viu, pessoal?
Mas tem vaga. Aceitando.
Tem pergunta.
Tem pergunta.
Senão as pessoas ficam lá. Se o Jonas perguntar, eu não respondo.
Você tá fazendo divulgação de uma empresa aqui? Se começa a dar problema na empresa, eles não vão reclamar com a empresa. Vão reclamar de você. Se você... tá atrasando, cara. E aí? Você tá fazendo divulgação? Ou você falou que o produto é bom? Ou tá uma porcaria. Tinha um que eu fazia, De empresa farmacêutica?
Acho que ele já fazia propaganda.
Vai falar agora já da propaganda?
É, ele já faz a propaganda. Vou fazer propaganda.
É. Fazia de empresa farmacêutica? Deixa ele terminar. E os produtos começaram a demorar pra chegar, começaram a atrasar.
Aí foram em cima
do você. Pô, estourava de vender meu cupom, cara, estourava. Aí o cara falou, eu falei pro cara, tá dando muito problema, irmão. Tá todo mundo vindo me cobrar. Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou dobrar o que você ganha. Falei, não, cara, mas não dá, você vai continuar atrasando, não tem o problema. Não precisa dobrar não, só resolve isso daí. Aí continuou os mesmos problemas. Eu falei, cara, muito obrigado. Você me dá um retorno financeiro incrível. Mas não quero mais. Não, a gente triplica. Não quero, cara. Porque tava me queimando demais. Às vezes você vai querer abraçar o pote e fala, poxa vida, eu vou 3 vezes mais? Mas é momentâneo, cara. Se você vê na prática questão de lucro, benefício, lá na frente vai ser um puta de um prejuízo, cara. Todo mundo vai ver, você tá indicando porcaria... Então vão queimar todos os outros patrocinadores e os futuros patrocinadores. Então as coisas que eu indico, as pessoas gostem, curtem, sempre me dão um feedback. Se der um feedback ruim, eu falo pra empresa, muito obrigado, mas não dá mais.
A gente tem que filtrar bem, cara, senão a gente...
Tem, cara. Se for abraçar aí, for zoiudo...
Pensar só zoiudo no dinheiro, não dá. Vou aproveitar, vou dar o presente pro... Ele, tá bom, mano?
Por favor.
Vou aproveitar. Eu vi que ele é todo arrumadão na estica, né? O cabelinho arrumado.
Eu falei, não, eu vi de tênis novo aqui, novo, mas tá me lascando.
Tá comendo o pé dele, mano.
Não é patrocinador, não.
Pelo menos alguma coisa tá te comendo,
lindo,
né?
Mas é lindo, mas é uma bosta de ir. Tá machucando.
Eu vou, pô, vi que você tá. Uma pomadinha modeladora no seu cabelo.
Vai pra ficar style.
Essa aí é efeito seco, tá?
Me dê, pai.
É. Agora esse aqui é um gel super aço, porque eu sou um cara forte. Aço, olha lá, que bom.
Aço.
Eu
tô gostando dessa brincadeira.
Aço. Tem mais um, calma lá. É
muito legal.
Viu, tem, ó, esse aqui é o gel aço. Esse aqui é aço, porque você é um cara forte, então acho que tem que ser o aço. Tinha o pedra, mas eu falei, não, ele é aço.
É Linderlan?
Linderme.
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 É, e esse aqui pra boiolar a linchinha e baunilha.
Santo. Pra dar um... Isso aqui é pra mão?
Pra, esse aí é sabonete. É
sabonete.
Ah, tá bom. Esse aqui era álcool gel, essas paradas aqui.
Álcool gel, som não é. É sabonete.
Sabonete. Olha, isso aqui eu utilizo muito, hein, não, cara.
Espero que você goste, o produto é bom.
No, do nosso patrocinador.
E eu não esqueci, vou te dar o da Pituca, que não tá aqui no cenário.
Da o quê? Da Pituca?
Pra você dar banho no seu cachorro. São shampoos veganos pra cachorro.
Isso aqui eu utilizo bastante.
Se você quiser tomar banho também, você pode também. Cachorrão. Dá pra tomar também.
Mas
aí, vou falar pra você. A questão que você brincou ali no comecinho. Agora você falou de novo, o negócio do patrocinador. Estão comigo desde o primeiro episódio. Cara, pode vir uma empresa gigante. Eu vou falar obrigado. Eles podem continuar? Ah, não, você tem que tirar. Obrigado. Não é o dinheiro. Eles acreditaram em mim. Porque é fácil quando eu tô famoso, vir o grandão e falar assim, ah, eu vou te patrocinar. Por que ele não vem agora? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter princípios. E se você começa a quebrá-los, aí lá na frente, vão tomar de você o que você não teve, que é o princípio.
Colocaram aqui pra perguntar o dia que você apanhou na praia. Teve esse dia?
Nunca. Ah, tá de brincadeira.
Quem foi que mandou isso aqui? Foi que apanhou na praia?
Jarbas
Mons. Jarbas, mas também ele falou que Jarbas. Foi uma honra trabalhar com você, ó.
Então, pai. Mas é história isso aí de apanhar. Ele sabe que nunca apanha ainda. Não que não possa acontecer.
Mas já foi enterrado já na areia.
Bater,
né?
A gente já bateu, fi. Agora apanhar. Apanhar não, viu? A gente não entrou na polícia pra apanhar, pra tomar tiro, pra se lascar, não. As vezes que vieram pra cima, tomaram um couro, tomaram um pau.
Olha
lá. O Jonas, não deu pra trás.
Esse Jarbas aí era um dos polícias mais brutos lá de Caraguaba.
Ele teve a honra de trabalhar com você. O Jonas falou aqui que pra mim te dar uma calça apertada. Se o presente não era uma calça apertada. Eu falei, não.
É maluco, eu não uso essas calças roxadinhas, não, rapaz. Que é cabamacho.
É só sapato apertado que ele usa pra comer o pé.
Só sapato é pra comer o pé.
Ô, Jarbas, um abração pra você, tá, irmão? Você é um cara incrível. Fui em Caraguá, não consegui te ver pessoalmente, mas na próxima nós estamos aí. É realmente um policial diferenciado, cara. Não só policial, mas como pessoa. E ele tem. Ele faz um marketing pessoal dele, sem rede social, gigantesco. Imagina se esse cara tivesse...
Bora fazer excursão pra casa dele?
Ele mandou...
Vai ser todo mundo pra praia. Eu tava precisando de uma oportunidade pra ir pra praia,
mas
já achei.
Mas ele teve uma coisa aqui que eu acho que isso dá pra ficar gravado pra galera aí que vai ficar, né, no YouTube pra sempre. Ah, e a PM tá perdendo um grande policial. Então, assim, eu acho que isso é... Você tá vendo como as pessoas gostam de você? E é esse legado que você tem que deixar, Vini. Põe isso na sua cabeça. Deu pra você, você não tá feliz, não tá dando, não vai mudar, toca pra frente.
Cara, mas eu vou sair de cabeça erguida, cara.
Totalmente.
sem nenhum arrependimento. Vou sair triste como um derrotado. Quem acha que fala, ah, ele tá saindo porque não aguentou.
Não aguentou a pressão.
Era muito mais fácil eu continuar, pessoal. Eu tô entrando numa luta agora que é muito mais difícil. Mas pelo menos eu tenho, eu falo para as pessoas, eu tenho um ideal hoje. Eu tenho um porquê em lutar. Mas para melhorar essa parte da segurança pública. Eu não quero que esses policiais passem por tudo que eu passei. Eu quero que mude isso. Isso vai refletir não só nele, mas principalmente na sociedade. A gente está vendo aí o índice de roubos, furtos, crimes aumentando. E quem está fora não tem noção do que acontece dentro da polícia. Isso reflete totalmente perante a sociedade, na prática, no dia a dia.
Cara, vou te fazer uma pergunta. Você tocou no assunto, não ia fazer, mas vou fazer. Como que é para um cara que nem você, que gosta de estar na rua, de defender o cidadão, de prender o bandido, ver tudo tá acontecendo, cara, e você tá guardado ali dentro, vendo papel, mano?
É terrível. Quando fizeram essa pergunta, eu chorei. Não vou chorar agora, não, que eu já tô ligeiro nessa parada aí. Mas eu comento com os polícia, mano. Comento com os polícia direto. Eu tô ali no serviço de dia, que é o trabalho que eu exerço hoje. Cuido da parte de armamento. Faço BO de assistente de trânsito. É totalmente administrativo. Que não é demérito nenhum. Sempre deixei muito claro. A polícia tem lugar pra todo mundo. Mas eu entrei na polícia pra ser polícia. Pra trabalhar na rua. E quando eu tô ali dentro e eu vejo, eu acompanho tudo que acontece na cidade através do rádio. Ocorrência de desinteligência, viatura tal, lugar tal. Aí, ocorrência, roubo e andamento. Acompanhamento. E eu vejo os policiais gritando desesperado, apoio, apoio, troca de tiro. Eu sei o que eles estão passando ali na rua. Eles estão arriscando a vida dele, a gente não sabe se ele vai voltar. E eu vou começar a falar essa porra e já começa a emocionar. Porque essa parte, até quando você tá lá dentro, lá, é difícil, cara, porque o seu parceiro, o seu amigo, ele pode morrer ali mesmo naquela ocorrência. E se ele morre, eu tenho certeza que eu vou ficar ali dentro me sentindo culpado. Achando que se eu tivesse lá, eu poderia ter ajudado ele. Eu poderia ter feito algo diferente. Porque eu sei que eu sou bom ali na rua, cara. Eu não tô me achando não, pessoal. Eu sei do meu valor, da minha qualidade, eu sei das coisas que eu já fiz, que eu aprendi, que eu desenvolvi. Eu tenho muito a aprender, tem policiais aí que são incríveis. Mas eu sei que nesses momentos eu consigo ajudar, fazer a diferença. Mas eu tô lá dentro, eu não posso sair. Às vezes bate um desespero da vontade de sair correndo lá e... Cara, eu preciso ajudar meus irmãos.
E não pode sair.
Eu preciso ajudar aquele cidadão que tá sendo roubado ali agora.
Ele tá de castigo.
Eu fico preso, cara.
E é complicado quando você fala assim. E por isso que eu acho que o Jarbas mandou verdade. A PM está perdendo policiais capacitados por conta de algumas coisas burocráticas ou não. Eu não conheço, então eu não sou leigo pra poder falar. Só o que eu enxergo de fora, né? E o que eu estudei um pouco pra conversar com você hoje. Mas assim, tá perdendo, cara. Perdendo. Porque, assim, o que vai acontecer é isso. E essa desmotivação, ela vai se generalizando. Então, pessoas como você têm que continuar para continuar motivando quem quer entrar.
Aí você imagina, você me conhece aqui. Essas pessoas me conhecem. Puxa, o Vini tá saindo um excelente policial. O cara ama o que faz. Mas as pessoas não têm ideia de quantos Vinícius estão saindo da polícia. Quantos caras policiais e profissionais incríveis, que amam tanto quanto eu, até mais, que fizeram e fazem mais, muito mais do que eu, e por causa de todas essas problemáticas dentro da instituição, estão deixando. Não porque querem, porque a gente sai com a dor no coração, cara.
Eu imagino, cara. É uma profissão,
é dolorido.
É o que você escolheu. As pessoas têm que entender que, assim, profissão você escolhe. Trabalho você tem. Profissão você escolhe. Essa é a diferença. O trabalho você tem. É aquele trabalho que eu tenho agora pra me sustentar. Profissão você escolhe. É aquilo que você quer fazer pra sua vida. Isso se chama profissão. As pessoas, elas não sabem, elas não entendem isso, né? Ela acha que, ah, o cara é médico, ele escolheu ser médico,
que
entendeu?
Que bonito isso que você falou.
Parabéns. Inteligente, tá? Você não sabia? Sou super inteligente.
Então, assim, e as pessoas elas se perdem, cara, no meio do caminho. E aí elas falam groselha pra todo quanto lado, que é o que mais a gente tem. Mas eu vou te falar uma coisa. Não perde a esperança, porque eu entendo que tá mudando muito. Vai mudar rápido, porque a gente tem um problema sério de cabeças quadradas ainda em determinadas áreas. E elas não deixam mudar. Pra não falar só de polícia, a própria medicina. O CRM, ele tenta bloquear os médicos de tudo contra a maneira. Cara, a gente trabalha com médico que não pode também fazer rede social. O médico não pode colocar o valor, um procedimento, não pode. Eu falei, mas por que que não pode? Gente, a gente tá numa outra realidade. Agora começou a melhorar. Já pode.
Já flexibilizou.
Mas agora não podia colocar o antes e o depois. Como não? Como não? Então, assim, dentista não podia colocar o antes e o depois do trabalho daquele. Então, assim, ainda são retrógrados em algumas coisas que não deixam acontecer. Só que tá mudando.
E quem luta contra isso dentro da medicina? Quem luta contra isso?
Os médicos.
Dentro da polícia militar.
Então, vai ser os policiais e aí vai.
E eu tô fazendo isso hoje. E eu tô tomando no toba. Me lascando.
Mas eu posso falar? Os primeiros tomam no toba, pros outros depois entrar lisinho, porque o primeiro dói, depois o resto, cara, já fica mais lisinho.
Mas e se tiver?
Vai
é o que eu falo, cara, mas tá, não tem só eu. Tem o Madaliano, que a gente tava comentando sobre ele.
Não, e eu vou falar pra você, tem parabéns, ó, Madaliano, parabéns. Eu assisti os dois, as duas partes, parabéns por estar com o Vinícius lá. Um canal sensacional. Cara, hoje um canal com 800 mil inscritos é muita coisa, tá? É segmentado, total. Então eu acredito que assim, é um canal que vai chegar a 1 milhão rápido, rápido, eu vi, olhando o crescimento, e assim, é isso que tá precisando, porque enquanto a gente tiver voz e conseguir mostrar tudo, a minha profissão, a da Natália, a do Murilo, a sua e do Josh, a da Tal, a gente conseguir mostrar isso, a gente vai cada vez mais passando pras pessoas, e aí é uma questão de que, o cara tá ali, quero trabalhar, quero ser policial. Ele vai pôr no... Gente, desculpa, mas o cara vai pôr no Google e no YouTube como é ser policial. Ele não vai perguntar mais na rua. Antigamente perguntava. Ou ele vai pôr no YouTube. E aí ele vai ver tudo. Ele vai ver o ruim e o bom. E ele vai tirar a conclusão dele. Né? É o que a medicina tá brigando com o Dr. Google. Que isso tá muito... Isso é sério. Pô, você mexer com a sua saúde, você jogar no Google lá, tô com dor no pé. Mano, vai pro hospital que tá caindo o pé. Às vezes nem foi um cortinho. Então as pessoas têm que entender isso, o que tá acontecendo no cenário hoje digital, no cenário disso. A tecnologia, ela chegou, ela só vai aumentar. Cara, a gente viu que os caras lá com óculos agora, vocês viram?
O cara anda na rua
de realidade aumentada, o cara tá fazendo 3-4 coisas com óculos, cara. Ele tá enxergando o que ele tá fazendo, ele tá mandando e-mail aqui. Poxa, então assim, o negócio tá evoluindo demais. Demais. E tem a voz, tem a pessoa ali atrás daquela câmera falando, tem a pessoa atrás desse celular aqui, ó. Cara, a gente tá aqui, ó, com as câmeras aqui, a gente tá falando pra quantas pessoas, ó. Hoje, agora tem 15 pessoas ao vivo assistindo. Não sei quantas passaram por aqui. Só que assim, esse episódio vai ficar lá. Quantas pessoas vão poder assistir?
No mesmo momento que nós temos tanto acesso à informação, as pessoas, elas não filtram e são desinformadas a respeito do assunto. Fazendo aquela conexão que eu perguntei da escola de samba, que colocou os policiais como sendo...
Os demonizados.
É, isso. Acho que vale a pena, por mais que a gente ainda tenha que filtrar para a gente saber a respeito, tem uma série que eu não assisti ainda pela fonte dessa série. O nome da série é Vale o Escrito, onde retrata a história do carnaval das escolas de samba, lideradas por bicheiros, por traficantes, e a ligação na comunidade, como afeta o dinheiro nessa época do ano. Então, acho que fica aquela questão assim, ao invés de virar e falar se está certo ou se está errado, entende a história por trás de como funciona a escola de samba, por quem ela é regida, como é que é esse movimento, porque o dinheiro, por mais que tenha milhões, bilhões que são movimentados com a escola de samba de São Paulo, do Rio de Janeiro, como é que começou esse negócio e como funciona até hoje? Então, acho que é sobre isso, pegar essa desinformação, né, parar de reproduzir apenas aquilo que a gente vê e achar, falar eu acho a respeito, não. Vai ter um entendimento lá atrás para poder ter um embasamento para falar com propriedade. Eu acho que é esse o segredo.
Exatamente isso. Em resumo, é o que a gente viu muitas repostagens aí do meio policial. O ladrão, o vagabundo, que é aquela escola de samba, todo esse histórico aí de vagabundagem,
aqui, ó.
De gente fila da puta.
Aqui, ó, sua câmera aqui, ó.
Ali, aquela ali é minha câmera. De gente fila da puta, de ladrão, de vagabundo, eles têm que realmente ver a polícia como um demônio. É isso que eles respeitam, eles têm que temer. Respeito não tem mais nessa porra, não. Ninguém respeita mais a polícia, não. Tem que temer. Então pode eles falar? Têm que ver como um demônio mesmo.
Pra falar? É. Não é mais só a polícia, não. O mundo tá desrespeitando.
Tá, é verdade. Isso
ninguém
é verdade.
Ninguém respeita ninguém.
Exatamente. Entendeu? Mas chegar no nível de uma autoridade
acabou.
Ser desrespeitada, quem vai respeitar
não,
quem, irmão?
Mas não tem autoridade. Essa é a questão. O que tá acontecendo é isso. Hoje você não pode fazer mais nada, né? Então, assim, eu e a Tauta, a gente... Quando no trabalho, vamos falar do trabalho. A gente tem que pensar pra fazer um monte de coisa. Você não pode mais fazer algumas coisas que seriam rápidas do ser humano, um raciocínio rápido. Cara, os comediantes tomando paulada pra tudo quanto é lado aí agora, dependendo das coisas, não pode fazer. Eu sei que existem totalmente piadas de mau gosto, sempre existiu. Mas hoje a gente tem um filtro. E esse filtro que é a sociedade, ela tá indo pra um lado errado. Esse filtro, ele tinha que ir pra um lado correto, cara. Sabe, hoje tem certas coisas que não é certo você fazer, entendeu? Eu não vou entrar nessa polêmica, mas na hora que a gente... acabar a live, eu quero falar isso pra você.
Eu gosto de polêmica, mande.
Não vou entrar nessa, essa eu não vou entrar. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas estão enxergando o que elas querem enxergar ou o que os outros estão passando pra ela e não estão vendo o outro lado aqui. Aí quando as pessoas começam a mostrar esse outro lado, somos nós, começa a dar merda. Porque assim, hoje você chegar pra um moleque da idade do meu filho, de 15, 16 anos, e falar assim que ele é capaz de ficar milionário com a internet... fazendo corte, fazendo qualquer coisa, o cara fala assim, ah não, aí vem um tentando desmistificar, não, tem que fazer a faculdade. Mano, eu já falei pro meu filho, você não tem que fazer a faculdade, você vai fazer a faculdade se você quiser. Se você quiser ser veterinário, que ele sempre falou, se você quiser ser médico, você faz a sua faculdade. Antigamente a gente achava que um diploma na parede ia sustentar a nossa família. Cara, hoje mudou. Hoje mudou, tem um moleque de 18 anos, bilionário,
verdade.
Com a internet. Bilionário, a gente tá falando milionário. Bilionário, não precisa fazer mais nada.
Eu não concordo.
O que você não concorda?
Você. Eu quero que ele, pelo menos, tenha a experiência de uma vida universitária.
Pra quê?
Pra fazer festa, igual você fazia na faculdade.
Aí tem o lado positivo. Aí tem o lado positivo.
Aí, ó.
Tem o lado positivo, não pode ir nas públicas.
Pé. Vai ser cancelado.
Não pode ir, porque daí não dá pra morar fora.
Bora, nós?
Bora, tá terminando. A gente manda aqui...
Jonas, escreveu aí...
Você é um cara sortudo, cara, porque a Tava tá segurando um episódio no máximo 1h20. Quanto tempo a gente tá?
Aí, ó.
Caramba.
Cara, vou te falar, o podcast mais rápido, que eu, normalmente é 3, 4 horas.
Mas posso te falar o que...
É do final do podcast, então assim...
O que aonde a gente mudou... antes a gente ficava muito tempo. A gente ficava tudo. E aí a gente vê que vai a conversa e ela volta a conversa. Ela vai a conversa e ela volta a conversa. O que a gente prefere fazer? Tipo, daqui um mês, dois meses, você vende novo. A gente troca outra ideia.
Verdade.
Porque a gente viu que o seguinte, a gente estudando a métrica do YouTube, eu não preciso mais das horas, eu já tenho elas. Então, muitas pessoas ainda precisam. O cara que você foi não precisa de hora, ele já é gigante. Só que ali o cara tá focado assistindo aquilo. Então, a gente vê que a nossa audiência, ela começa a fazer assim. Então, em vez de eu cansar essa audiência, o cara olhar e falar, nossa, meu, no podcast de 3 horas, porque a gente é muito pequeno.
A gente deixa com gostinho,
um
de quero mais.
Pra ter de 3 horas. Agora, você vai num flow da vida.
Isso é
você
muito
vai num Ticaracatica,
cara.
O cara grande... desculpa, se você gosta do Popó que foi lá ontem no Ticaracatica, deu entrevista lá, a hora que eu olhei tinha 515 mil visualizações, acho que ele ficou quase 3 horas lá. Mano, quem tá ali pra ver o Popó, né? Entrou o Bambam ao vivo e os caras tão com a rincha, até que mandaram você desafiar o Bambam aqui, depois você vê.
Deixa eu quebro ele no pau, porrada,
aí,
fácil.
Aí, o que que pegou? Os caras ficam, às vezes é porque o cara quer ver aquilo ali, agora nós aqui somos 3 meros mortais ainda, que eu acho que se a gente estende demais, pode se tornar cansativo. Então a gente vai crescendo aos poucos e lá na frente, quando o cara quer ver aquilo ali, se você for num lugar onde você vai falar da polícia e os policiais que vão te assistir, certeza que o cara fica 2, 3 horas escutando, só que são os policiais que vão escutar o Vinícius falando ali. É legal a gente entender como que funciona um canal, né? Eu não sei se a gente comentou com você aquele dia, cara, a gente vai ter um programa por dia. A gente tá com já um... que é o da Tauta de segunda-feira. De terça-feira a gente já tá com 2 gravados. Semana que vem grava mais 2, que vai soltar Que vai ser com o Pedrinho, que é um influenciador aqui da cidade.
Ele é muito legal, acompanho ele.
Vai ser com ele, entendeu? Vai ser... Puta, mano, os episódios estão ficando sensacionais. Aí na quarta tem o nosso, na quinta-feira vai ter mais um, e na sexta-feira a gente tá fazendo um outro, daí vai sair o Yatauta com uma outra pessoa, que também acho que vai ser muito legal. Mas a gente tá fazendo o quê? Pra ter vários conteúdos pra pessoa, então não precisa um conteúdo muito...
A gente traz o Vini de volta.
Ele nunca vai embora.
Não é isso?
Não deixa ele embora, não. Ele vai ficar aqui comigo.
Não vai.
Gostei dele.
Ele vai dormir aqui no calabouço.
Tá bom, ele vai. Eu quero ver ele passando blinderme.
Eu só recebi elogios hoje do Dan.
Tá vendo? Dan, tá vendo? Só cuidado, abre o olho, hein?
Eu sou ligeiro,
Vini,
mano.
Vini, se você quiser falar seu Instagram, dar um recado, mandar beijo, a câmera aí é sua, fica à vontade.
Eu só queria agradecer, pessoal. Vocês são... A gente já bateu um papo antes, deu pra ver que vocês são incríveis. Eu até comentei, falou, poxa, parece que a gente se conhece já faz tempo. É porque vocês têm essa facilidade de deixar a pessoa confortável, como se tivesse uma amizade de muito tempo. E agradecer o pessoal, a interação que todo mundo teve aí com a gente, alguns amigos que acompanharam, mandaram mensagem também. Deus abençoe. Minha rede social, Vinícius Galeato. Quem não conhece, segue lá. Se tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, podem mandar mensagem. Eu vou estar sempre disponível. Às vezes demora um pouquinho pra responder, mas respondo, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí um pouco da nossa experiência que a gente compartilhou. Obrigado e é isso. O Hiroshi aqui, todo mundo. Filho de vocês aí, que é um garotinho incrível. Depois a gente vai tomar uma. E vai curtir bastante.
É isso?
Tá querendo, viu?
Não, mas não tá querendo, garota. Não. Tá querendo, não.
Ensinar as maldades pra ele do planeta.
Não pode.
Vou levar.
Mas obrigado, viu, pessoal? Fiquei muito feliz com o convite, viu? Me senti honrado, de verdade.
A gente que agradece. Você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Também não esqueçam de seguir o Instagram do O Acordo Podcast, tá bom? É, estamos em todas as plataformas, Kawaii, TikTok, enfim, se puder dar essa força, não custa nada, dá aquela dedada, é só apertar lá o botão, você tá seguindo. Aqui também neste episódio, tá bom? Curte bastante, compartilha com alguém, a gente precisa disso. Nosso tempo aqui de qualidade do nosso convidado é em troca da sua dedada, então dê sem medo.
Eu parei de pedir dedada, que 41.
Ela
todo
tá
episódio, vai todo episódio, dedada. Dedada, alguém ainda vai querer me dar brincadeira.
Não tem exame hoje em dia, não precisa de dedada.
Hoje
amor.
Dá pra fazer o Pepe, como é que é, chama?
PSA?
PSA?
Acho que é PSA.
Acho que é isso aí.
Você, meu bem.
Ah, eu sempre tô aqui tomando minha Villain Beer, tô lá no Instagram, @dancontesini. Produzindo conteúdo, às vezes sim, às vezes não.
Às vezes talvez.
Cara, aprendendo cada vez mais com os meus convidados aqui, que eu acho que é isso que tá enchendo cada vez mais o meu potinho e eu sempre falo isso. Quero agradecer todo mundo que entrou no chat, todo mundo que sempre tá apoiando a gente. A gente tá indo pro terceiro ano de podcast. É uma batalha árdua, difícil, entendeu? A gente banca isso daqui, né? E se você quiser mandar um pix pra mim, me manda uma mensagem que pode me ajudar.
Ou a gente pode fazer uma possível troca. É. Você apoia, a gente publica, fala a respeito e você faz o pix pra
Melhor
gente também.
Ainda. Então, assim, a gente tá aqui pra levar cada vez mais conhecimento, levar histórias inspiradoras e levar o que for pra pessoa, pra vocês que estão aí do outro lado. Então, o que a gente pede pra vocês, acabamos nem pedindo tanto nesse episódio, na inscrição, o like, pro YouTube entender que você tá gostando, que esse conteúdo é relevante. Então, compartilha com 100 amigos, só
com
100,
inimigo
cara.
Também.
Com inimigo também.
Manda pra sogra, pro sogro.
No grupo do papagaio, da família, do bairro, pra todo mundo. Porque a gente tá fazendo esse conteúdo, a gente tá acreditando cada vez mais que essas mensagens que a gente passa pras pessoas com quem vem aqui chegue mais longe e que ajude a vida de outras pessoas.
É isso, meu bem.
Isso?
É isso.
Pessoal, galerinha, obrigado.
Gente
tem plateia. Valeu.
Plateia.
Meu, obrigada,
viu?
Bom, valeu.
Beijo.
Até mais, gente.
Obrigada,
valeu.
Vi.
Tchau, tchau.
Beijo. Até
valeu,
a próxima. Beijo. Tchau, tchau.